Nós estávamos vendo sobre a vida do Rabi Tarfon. Rabi Tarfon trabalhava porque ele tinha um cuidado extremo em não aproveitar da glória e da honra da Torá para os seus interesses próprios. E por isso ele se preocupava em trabalhar, e assim ele não vai ter problema de se aproveitar da Torá. Nossos sábios contam uma história que demonstra até que ponto chega que ele não se aproveitava da Torá. Nossos sábios contam que uma vez, Rabi Tarfon estava passando num campo. E até no Yerushalmi no traz que era o próprio campo dele. Ele viu lá alguns figos secos no chão, no tempo Sheukpelua Mitzvot, que já tinham guardado, já tinham terminado, guardado as facas, já tinham guardado tudo aquilo que eles usavam para cortar os figos secos e modelar. Acabou, quer dizer, já acabou a época do figo, do trabalho do figo. E, portanto, esses figos que estão no chão eram deles, que era o campo dele. Ou esses figos que estavam no chão já são resquedos. Não tem mais dono, porque meia dúzia de figos que sobram, depois que já terminou a era dos figos, é porque o dono não está nem aí. Ele deixou lá para quem quiser pegar. Assim fala lá cá. E Rabi Tarfon viu os figuinhos lá no chão e pegou para comer. O dono do campo, ou eventualmente alguma outra pessoa que estava passando, que não conhecia o Rabi Tarfon, muito menos ainda conhecia a lei que permite ele pegar esses figos que já não tem mais dono, pegou o Rabi Tarfon e começou a bater nele. E batia, e batia, e o Rabi Tarfon quietinho, não falou quem é ele, e continuou apanhando. Aí, esse sujeito pegou o Rabi Tarfon, enfiou dentro de um saco, e pegou ele nas costas e começou a levar ele para atacar ele num rio. E durante todo esse caminho, a habitação estava quietinho lá dentro do saco também. Quando ele chegou perante o rio, e a habitação, deve ter ouvido o barulho das águas, ele percebeu que ele está numa encrenca muito, muito grave e que vão matar ele agora. Aí sim, ele gritou lá dentro do saco: "Oi pro Tarfon, que esse cara está querendo matá-lo." Quando o cara ouviu isso, imaginava, ele largou o saco e fugiu. O Yerushalmi, então o Yerushalmi conta que depois de algum tempo veio um grupo de pessoas, de guardas, para pedir desculpas para Rabi Tarfon, pelo colega deles que fez isso, que bateu nele e oprimiu ele. E o Rabi Tarfon respondeu: "Eu juro que cada tapa eu perdoava pelo tapa anterior que ele tinha me dado." E a Gemara termina contando, lá em Masechet Nedarim, a Gemara fala: "Mar Rabi Aval, disse Rabi Aval, Mishum Rabi Hanania ben Gamliel, em nome de Rabi Hanania ben Gamliel, Kol Yamar Shelotó Tzadik, todos os dias da vida daquele Tzadik, Rabi Tarfon, Mitzaer, Aya Mitzaer al Davar Ze." Ele estava sofrido pelo acontecido. Porque Amar, ele dizia: "Oi, Mishum Nishtamati Bekitra Shel Torah. Oi para mim, que eu me utilizei da coroa da Torá." Mais para frente, nós vamos ver se Deus quer mexer no quarto capítulo do Pirkei Avot, que fala que é proibido se utilizar da coroa da Torá para os próprios interesses. Rabi Tarfon evitava e nunca fez isso, nunca usou da honra da Torá para fazer qualquer coisa na vida dele, para furar a fila ou sei lá para quê. Aqui era um caso de perigo de vida, quase que foi morto. Então ele gritou: "Oi pro Tarfon!" O cara falou: "Rabi Tarfon? Rabi Tarfon? Tô mexendo Rabi Tarfon?" Ele largou. Ele falou: "Oi pro Tarfon, que esse sujeito está matando ele." Falou em terceira pessoa de si próprio. E assim, ele se salvou. Obviamente que assim não tinha nenhuma proibição de fazer isso. Mas ele ficou sofrido para o resto da vida que, "Oi, vavô, eu me usei da coroa da Torá para um interesse próprio salvar minha vida." E não é à toa que o Rabi Tarfon era muito querido pelos seus colegas. E a Gemara atrás, que ele era chamado de Tarfon Ahi, Tarfon, meu irmão, uma linguagem de amor. Também ele é chamado na Gemara de Avihem Shel Kol Israel, o pai de todo Israel. Ele é chamado de Rabban Shel Kol Israel, o rabino de todo Israel. Ele ficou com altos títulos, porque ele era de fato uma pessoa muito especial. O que ele diz na nossa Mishnah? Yom Katzar. Ele diz que o dia é curto, o trabalho é demasiado, já foi ali, e os operários são preguiçosos, a sacar a recompensa é grande, o barabai do rei que o dono está lá cobrando, está na cobrança. Fica a dizer Hayom Katzar, o dia é curto. A habitação está falando para tirar aquela coisa que é típica da preguiça, que diz, não, já tem tempo, para que você vai correr? Não precisa correr, o dia é longo, a vida é longa, a semana é longa, o ano é longo. E a habitação fala que a pessoa tem que olhar e perceber que Hayom Katzar, o dia é curto, a vida da pessoa é, tem um tempo fixo, determinado, pré-determinado, não tem mais. E mesmo que a pessoa tenha uma longa vida, mas a quantidade de coisas que a pessoa tem a fazer, essa vida longa que a pessoa tem ainda é curtíssima para tudo que ele tem para fazer. Então, mesmo se a pessoa deixa de fazer pecado, a habitação também dizer, olha, tá bom, não é por isso. É verdade que a pessoa deve evitar fazer pecado, mas só não fazer pecados ainda não está no lucro. Porque o dia é curto, ele vai ficar de braços cruzados e acabou, o tempo passa, não tem muita coisa para fazer. Então, não só deixar de fazer os pecados, aproveita cada segundo da sua vida para tentar fazer mais uma mitzvá. Aproveita cada segundo para tentar estudar mais um pouco de Torá. Por quê? Porque é curto, passa rápido. Essa é uma parábola, se você lembra exatamente dos mínimos detalhes, é curtinha, mas o do Mago de Dubna, ele traz um sujeito que chegou em casa, todo contente para a esposa, e falou, era um pobre, família pobre, ele chega em casa e fala, esposa, ficamos ricos. Estamos ricos, sim. Ele mostra um saco de dinheiro na mão dele. Ganhei um saco de dinheiro. Que legal. Ele abre e tira as moedas. A esposa vira para ele e fala, seu tolo, você não está vendo que aqui tem 300 centavos? 300 centavos, dá 3 reais. O que você já tem aqui? Assim também diz o Mago de Dubna, às vezes a pessoa fala, não, mas imagina, a vida é longa, para viver, se Deus quiser, 120 anos, ou com desconto, 100 anos, vai viver bastante. É muito tempo. Essa pessoa parar para pensar, ele lá compara com a Shemitah, os anos sabáticos, a pessoa comparar quantos anos sabáticos a pessoa tem numa vida, é muito pouco. É tudo um ponto de referência, depende qual o seu referencial. Aparentemente parece que é muito tempo, mas se você for olhar de um ponto mais global, você vai ver que em tempo de fácil, quanto tempo já uma pessoa vive? Quanto tempo já dá para a pessoa produzir nesse mundo? É muito pouco tempo. Então por isso vem o Rabi Tarfon e fala, antes de mais nada, tem que saber que Hayom Katzar, o dia é muito curto e deve ser extremamente aproveitado. Na verdade, isso tem muito a ver e lembra muito outra coisa que está escrita no nosso capítulo, algumas Mishnayot atrás, Mishnah 10, que está a palavra, Rabi Eliezer HaGadol dizia, Shuv Yom Echad Mishnei Nitatcha, faça chuva um dia antes do seu falecimento. E nós vimos lá que os alunos perguntaram para ele, mas você está lá, perguntam os alunos, mestre, será que alguém sabe o dia que ele vai falecer para fazer chuva um dia antes? Ele falou, não, essa mesma é a minha intenção. Você não sabe quando que a pessoa vai embora, então cada dia, pode ser que a véspera do falecimento, cada dia o dia de chuva. E vem o Rabi Tarfon aqui e complementa. E diz que, mesmo assim, a pessoa vai achar que, tá bom, então ele tem um dia. Ele vai morrer no dia seguinte, então ele tem que fazer chuva um dia antes. Então ele vai fazer chuva hoje. Mas calma, sabe, tem o dia inteiro para fazer chuva. O que você está com pressa? Quando chegar mais perto da noite, a gente vai pensar na chuva. Tem tempo. Vem o Rabi Tarfon e complementa o Rabi Eliezer. Fala, tudo bem, você vai viver sempre achando que hoje é o último dia e por isso eu tenho que melhorar os meus caminhos. Muito bom. Mas lembre-se que esse dia não é um dia longo. Não vai calculando que é um dia de verão, que tem muito tempo. Não, calcula como se fosse um dia de inverno. Aí eles acharam, esse dia que o Rabi Eliezer falou que é o dia da chuva, o dia antes de falecer, deve a pessoa lembrar que esse dia anterior é um dia curto. Tem que aproveitar cada segundo desse dia. Não é só aproveitar o dia, aproveitar os segundos desse dia. Os preparos que a pessoa tem na sexta-feira para o Shabbat são praticamente os mesmos. No verão, tem um dia longo, então a pessoa pode se coçar mais, pode ir devagarzinho e tomar mais um copo d'água. Tem tempo para preparar para o Shabbat. Quando é inverno, a pessoa tem que correr, não tem tempo. O Shabbat entra cedo. Assim também, a pessoa deve imaginar o Shabbat, quer dizer, o mundo vindouro, que é considerado e comparado ao Shabbat, a pessoa deve lembrar que até lá o dia é curto. Não tem muito tempo para preparar esse Shabbat. Tem que preparar rápido. O Midrash Moel ainda acrescenta que justamente por isso que Rabi Tarfon não utiliza aqui a linguagem Hazman Katar, o tempo é curto. Ele ia falar o tempo é curto. Ele não fala assim, ele fala Hayom Katar. O dia é curto para te dizer e te lembrar que cada segundo desse dia ele é curto. Tem que ser aproveitado cada milésimo de segundo de cada dia. Olá.